Olá, muito boa tarde a você que está nos esperando aqui no Notícias Agrícolas, está esperando por informações do mercado. Estamos no ar com mais um boletim. Boletim especial hoje com o Leone Severo, diretor do Sinconsult, para trazer um pouquinho para a gente desse cenário que a gente tem hoje em relação aos preços da soja. O que esperar diante de uma grande oferta? Será que a gente pode ver pressão aí nas cotações ainda? O Leone sempre defendeu aí que, em vez de olhar a oferta, a gente precisa olhar também a demanda. Será que existe demanda suficiente para garantir aí esse consumo todo, essa oferta disponível, o consumo dessa oferta disponível no mercado? E mais do que isso, como é que estão aí as sinalizações para os preços no Brasil? A gente tem visto um descolamento em relação ao preço lá de Chicago em função de dólar, em função de prêmio. Será que isso se sustenta? Enfim, a gente vai fazer um bate-papo bem amplo aqui com o Leones para trazer esses cenários para os senhores que nos acompanham. Leone Severo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, Leones. E, primeiro de tudo, queria começar te perguntando sobre o atual momento, diante dessa grande oferta, oferta recorde nos Estados Unidos, possibilidade de boa safra no Brasil, possibilidade de retomada aí da oferta também na Argentina com o plantio deles lá. Enfim, Leones, temos mais soja do que a demanda admite ou não? Não é bem assim a história.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Alex, eu sempre digo que existe uma compactação da informação muito forte com relação à oferta, não é? É oferta recorde. A oferta sempre terá que ser recorde, porque a demanda tem absorvido toda a oferta que se produz. Existe uma competição muito grande entre a capacidade de produzir e o consumo. Se nós medirmos estatisticamente, historicamente, nós vamos perceber que tudo que se produz em soja se consome. Esse ano, por exemplo, é um ano atípico, porque é a quarta vez na história que o mercado entra praticamente sem estoques, o mercado mundial. A Argentina não tem mais, no Brasil não tem mais, na China não tem, está curta ainda de 10 milhões e 200 mil toneladas. E nos Estados Unidos sobrou 10 milhões e 700, que é o estoque desse ano, e pode-se dizer que esse é o único estoque existente no mundo de soja dessa safra de 2017-2018. Quer dizer, de toda aquela grande safra que se falou do Brasil e que realmente se confirmou, e de toda a grande safra americana, não sobrou estoques. Né? Então, nós temos essa experiência, né, dos ambientes de consumo, que mostra que a soja sempre tem preço, porque tem uma demanda extremamente pujante, e é o principal insumo para a produção de proteína animal, né? Depois da grande conversão dos mercados asiáticos, que passaram a consumir carnes, e tem sido uma, estatisticamente, não há reconhecimento do USDA, e muito menos, às vezes, do Brasil, porque sempre existe essa espada de Damocles sobre o mercado, que é a oferta, né? Mas nós, como um país produtor, e o maior produtor, o segundo maior produtor de soja do mundo, e o maior exportador do complexo soja, nós não temos nada a temer, nós temos que prosperar e conseguir e seguir produzindo, porque a demanda está aumentando. Tem até uma teoria, né, do passado, que foi muito combatida, teoria de Malthus, né, de que enquanto a progressão aritmética, quando a produção cresce em progressão aritmética, a demanda cresce em progressão geométrica. E pode-se pensar também que existem poucos produtores para 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E as áreas agrícolas também não são tão... Não existe tantas áreas agrícolas assim capazes de ter um aumento de acordo com a necessidade do consumo.
Agora, por que então que os preços em Chicago eles não se recuperam, Leones? Tem a ver com a guerra comercial?
A Chicago, desde algum tempo, né? Eu lembro, vamos voltar a 2012... Em 2012, os produtores brasileiros fixaram a safra nova a 16 dólares, quando o mercado foi a 17,94. De lá para cá, nunca mais conseguiram. Por que não conseguiram? Porque sempre são administrados, os relatórios americanos administram estoques que não existem. Em 2014, outubro de 2014, acabou o pregão de viva voz, que era o vínculo, né? Que era o vínculo do mercado físico com o mercado de derivativos, e de lá para cá começou a prosperar essa tônica assim, do mercado, da indústria de derivativos, que divulga toda a literatura do mercado e as orientações dos mercados globais, ela sempre difere muito do que está acontecendo no mercado físico. Então, o Chicago também, hoje, não tem uma ligação muito forte com o mercado físico. Tudo que nós recebemos sobre o mercado, praticamente toda a literatura é feita pela indústria de derivativos, não tem nada a ver com o mercado físico. O mercado físico é a China, o mercado físico é o mercado de consumo, o mercado físico é o fluxo de produto, mercado dinâmico, extremamente pujante, um grande mercado consumidor. Nós temos que pensar que os rebanhos do mundo só têm essa opção de se alimentar com farelo de soja, né? Não se consegue produzir animais, né? Principalmente suínos, frangos, até alguns cardumes, sem o farelo de soja. É a única proteína produzida em escala no mundo. E o que está acontecendo é o seguinte, Alex, o preço de Chicago ele não responde mais pelo mercado. Nós tivemos esse ano a quebra da Argentina de 20 milhões de toneladas de soja, não fez nenhuma diferença para Chicago. Nós tivemos uma quebra importante no milho, uma redução muito forte dos estoques de milho, na ordem de 70 milhões de toneladas do ano passado para cá. E nós tivemos umas perdas no trigo que não foi acusado pelo USDA. Então, Chicago não compõe os números corretos e o pessoal, o investidor que desconhece essa relação de oferta e demanda, né, que é verdadeiramente o escrutínio dessa competição que estabelece o preço, né, mais os estoques, então fica comprometido. Toda essa preço de Chicago está fora, completamente fora da realidade, porque a soja brasileira hoje, ela nunca trabalhou abaixo, se ela nunca trabalhou abaixo de 10 dólares, sempre 10 dólares por bushel, bem entendido, porque sempre teve prêmio compensador, chegou a trabalhar acima de 12 dólares, no somatório de 10,30, mais 200 pontos quando esteve na época, depois agora nós estamos com 8,30, mais 250, são 10,80, então o preço recebido pelo produtor aqui responde por isso. Até porque também tem um ganho, né, da valorização cambial. Eu fiz um cálculo outro dia que se o dólar tivesse a diferença do 3,20, Chicago, nesse patamar, mais 250 de prêmio e mais da variação cambial de 3,20 para 4,15, é o equivalente em dólares por bushel a 14,70. Então, nós, o produtor está vendendo toda a soja, está virtualmente esgotada a soja velha, porque estamos vendendo a soja no preço recorde da história desde o início do Plano Real.
Hoje, em dólar, está custando quanto? Está valendo quanto a soja brasileira, Leones?
Em dólar? Isso. Dólar por saco. O Porto hoje paga 23,50 dólares por saco. Uhum. É dólares, né? Agora nós temos, sim, que agregar o valor. Eu estou dizendo 14,70 na equivalência, dólar por bucha computado. Ah. Chicago, preço mais a desvalorização cambial de 3,20 para 4,15. Então, o produtor brasileiro vendeu toda a soja, o primeiro ano que o Brasil vai entrar praticamente sem estoque, né? Argentina sem estoque, China sem estoque, Brasil sem estoque. Nós vamos entrar uma safra nova muito disputada, né? Porque a China está, até aqui, está alijada do mercado americano. Nós vamos entrar com uma forte competição de safra nova, considerando que a exigência de fluxo de produto é muito maior nesse ano do que foi nos anos anteriores. A produção mundial, 369 milhões de toneladas, né, segundo o USDA, para um consumo de 353, também não sobra muito. Então, nós temos essa vértice de dizer que, e temos provado isso através dos tempos, que a soja, que essa falácia da oferta recorde que vai pressionar preços, ela não tem se verificado, não. Ela tem sido uma falácia de início de safra, de início de colheita, mas quando chega no fim da safra, fim de colheita, a gente sempre percebe que os estoques se esgotaram. Por exemplo, a Conab, a Biov, sempre iniciam a safra com exportação muito abaixo do que aconteceu. Esse ano nós vamos chegar a 878 milhões de toneladas, talvez mais, de soja. E eles começam com 70, 72. Né? Então, depois, no final, o ajuste vem, mas aí é tarde demais. Porque aí o mercado já computou aqueles números de oferta folgada e o preço não reagiu. Então, esse é o desserviço que prestam essas entidades, né, que Naturalmente que a Conab tem pouco conhecimento sobre o mercado de consumo e a Biob também.
É o que está então, tá acontecendo. Desculpe, Leone, pode complementar.
São números jogados dentro de uma circunstância completamente empírica.
E é o que está acontecendo agora, por exemplo. A gente tem soja quase R$100, mas poucos produtores conseguindo esse preço.
É, por quê? Porque no início da safra, quando venderam, eles começaram a vender R$64. Por que R$64? Porque iam escolher uma grande safra, que não ia ter consumo. A Conab colocando seus números de estoque folgado, a Biof também. Quer dizer, é uma falácia, é um conjunto de informações, de terrorismo, que amedronta o produtor brasileiro, que tem pouco alcance com os mercados, os ambientes de consumo, né? E nós aqui só nós permitimos a repetir o que diz o SDA. Nós estamos completamente equivocados nessa matéria. Nós somos protagonistas, nós temos que ter o direito de escolher o nosso preço. O produtor pode ter preço. Se o produtor tivesse esperado para vender, ele estaria hoje com preço ainda melhor do que já vendeu.
Mas se essas são as únicas informações disponíveis, Leones, não fica difícil do produtor analisar ou pelo menos enxergar um pouco mais o futuro? Ou sempre vai ser assim, no final das contas, a demanda vai se sobrepor à oferta?
Bom, a demanda é que solicita oferta. Se vamos produzir mais, é porque a demanda está solicitando. Não existe produção, né? Tem uma regrinha básica da economia que diz o que, como e para quem produzir. Naturalmente, o alcance do produtor para saber para quem produz ainda é muito pouco, não é? E nem tem essa necessidade, porque ele é produtor, ele não é um operador de mercado, um trader de mercado, né? Ele não conhece os ambientes de consumo. E o preço da soja, o preço do grão, por exemplo, não tem... O grão de soja ele é a matéria-prima de um insumo. Ele não tem consumo direto e não tem valor intrínseco. O preço do grão da soja é composto pelo somatório do preço dos produtos depois de decompostos, mais o custo industrial. E o que acontece na nossa relação Brasil-indústria-exportação? O que está acontecendo é que o preço que a China paga, afinal, Chicago mais o prêmio, supera o somatório dos preços dos produtos que formam o preço do grão. Então, nós vemos aqui uma certa facilidade para o exportador, para o produtor, recebendo maior preço, mas nós temos uma contrapartida muito ruim, que é que a indústria perde a margem de processamento. E há um sofrimento muito grande nisso, né? Então, era bom que o mercado tivesse esse equilíbrio, que Chicago tivesse uma representatividade e que tudo tenha que fosse trabalhar integrado para a gente ter esse mercado, a mecânica do mercado, a dinâmica trabalhando mais saudável.
Muito bem. Leones, você também frisou aí que o mercado físico é diferente do mercado que se opera lá em Chicago. Qual é hoje a realidade do mercado físico? Quais são os números que você tem aí na cabeça que mostram essa dinâmica diferenciada aí do mercado físico em relação ao futuro?
Alex, tem várias diferenças. O produto é soberano porque tudo é a partir do produto, né? Então, o produto tem a sua natureza e a natureza da cadeia do produto, que vai desde a produção até a utilização final, né? Isso demanda logística, demanda uma série de procedimentos, de processos, né? que é remunerado pelo produto, seja em insumos leves, pesados, né? Custos de logística, financeiro, tudo é produto que paga. Quando o produto não tem preço, nenhuma etapa da cadeia tem remuneração ideal. Então, o mercado de Chicago é um mercado derivativo, que é um paper, né, um contrato, é estendido a partir da negociação do físico. Ele é apenas um contrato papel, ele não tem a natureza do produto nem a dinâmica do fluxo do produto. É por isso que se diz, né? É muito simples, Chicago vai cair. Aí o pessoal de Chicago fala, Chicago vai cair por quê? Quem é que vai vender o produto em preços ajustados com prejuízo? Quem é que vai... Os fundos estão esfolados. Nos últimos anos saíram correndo do mercado porque os relatórios americanos sempre desastraram qualquer expectativa de preço do mercado, sempre puxando o mercado para baixo, sempre tentando. E não adianta. Você viu que o produto brasileiro tem seu preço porque tem seu preço. Porque se o produtor resolvesse, não resolvesse vender agora, nesse prêmio, naturalmente teria mais. Mas naturalmente que tem um fluxo, tem os financiadores que querem receber seu dinheiro logo, e quem derrubou o preço do mercado esse ano, abril, ali, a partir de abril, foram exatamente a compactação da venda da origem brasileira. Porque existia muita. O preço era bom, realmente era bom, mas você não pode oferecer 50 milhões de toneladas em 2 meses. Os financiadores querem que você vá lá e venda a sua soja na colheita e que apure a receita para pagar, naturalmente, os empréstimos e endividamento. Mas isso não é possível. Então, o que aconteceu? Houve uma saturação de mercado. No mês de abril, maio, que vendeu 50, 60 milhões de toneladas. E aí a oferta continuou. A desvalorização veio muito mais forte. A oferta continuou chegando ao mercado com muita, muita velocidade. E o consumo não estava pronto para parar aquilo para aquele momento. Precisava de tempo. E o que aconteceu daí? Os compradores começaram a colocar prazo, porque eles não precisavam daquele produto naquele tempo. Então, é o que eu digo, quando a oferta avança sobre o mercado, sobre a demanda, você perde preço. Mas quando você espera a demanda avançar sobre a oferta, que é, naturalmente, hoje seria muito apropriado para o mercado de soja, você ganha preço.
Mas você está querendo dizer o quê, Leones? O produtor tem que esperar? E como que ele define qual é o melhor momento?
Não, o melhor momento é o que eu digo, Alex, é o seguinte, que você, enquanto a colheita de uma safra ela é total, ela é plena na colheita, né, vale 100 milhões de toneladas, a demanda não consome 100 milhões em 2 meses, ela consome parcimoniosamente no período. Entendeu? Então não adianta você vir para o mercado com uma oferta bomba que você vai destruir o preço. Não, eu não estou reparando que o produtor está errado, absolutamente isso. Eu estou só explicando a dinâmica do mercado e como ele se comporta. E o porquê que diz, não, mas agora que eu saí para vender, eu não consigo mais. Tem um outro aspecto também. A primeira soja é sempre mais vendida. Quando você colhe, você quer vender mais e não tem espaço muitas vezes, né? Porque nós temos o nosso consumo, né? A soja agora está, o Brasil está aumentando ainda mais o volume de exportação, né? Antigamente tínhamos mais equilíbrio entre a indústria e a exportação. Agora o Brasil se distancia. A gente vai esmagar 45, o Brasil vai exportar quase 80. Então a gente fica mais exposto ainda aos termos, às pressões do mercado internacional.
Pois é, isso é importante, e exportar mais de 80 e com a China tendo uma participação muito relevante aí nesse percentual, Leones. A guerra comercial, ela vai continuar, na sua opinião, e a gente pode ser beneficiado ou prejudicado com essa guerra comercial? Qual que é a sua análise?
Ah, prejudicado nunca, né, Alex? Agora, ainda sobre a guerra comercial em Chicago, a influência é desastrosa para Chicago, porque você tirou o maior player do mercado de opções, né, do mundo. Você eliminou a China com 64%, responsável por 64% da soja negociada no mundo. Quer dizer, você tirou um grande player, você tirou a liquidez, e aí Chicago fica assim, ó, não vai subir nem descer, não vai ter grandes oscilações. Não vai, se o produtor americano resolver vender aí, ele pode cair um pouquinho, mas vai ter compra do outro lado, mas perdeu a liquidez, virou uma coisa estéril. E a guerra comercial, ela aponta para situações de longo prazo, porque o desafio do Trump e a maneira que ele trata os chineses é um pouco agressiva, e os chineses não admitem muito isso, não. Os chineses têm uma diplomacia, né, do Yang, aquele do approach muito diplomático, né? Até pela idade deles e tudo mais, eu acho que nós vamos, que os Estados Unidos vão ter problema. E os Estados Unidos, a China pode viver muito bem sem os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não pode viver sem a China.
Mas,
porque os Estados Unidos esse ano exportou 27 milhões de toneladas para a China, o ano passado 36, e esse ano seria 40. Né? Chegou a exportar e dizer, agora o que ele vai fazer com 40% de soja sem para quem vender? Ele vai ter um estoque de produto perecível, né? Não pode também carregar para sempre armazenado, e sem ter uma destinação em nenhum tempo para esse produto. Porque só quem tem a indústria para processar esse produto é a China. E se não há a condição de processar esse produto, não tem valor.
Compradores não China não teriam a capacidade de absorver essa sobra, então?
Não, de jeito nenhum. Pode ser que se construa novas indústrias, o leste asiático está progredindo muito bem, o Vietnã, a Coreia já está bastante expandida nesse setor, o Paquistão, com uma surpresa também, a Malásia e o Vietnã, mas ainda até absorver esse excesso americano que a China vai deixar de comprar, vai levar tempo. Isso já aconteceu nos anos 80, quando eles fizeram uma retaliação, né, fizeram um embargo de soja para soja e milho para a União Soviética antigamente, e nos anos 85, 86, eles tiveram que queimar estoques, porque não tem utilidade, você não tem onde aplicar esse produto. Se você não tem como processar, você fica mais se sobrar com a soja.
Vamos pensar o contrário, então, Leones. A dependência da China em relação à soja americana. A China hoje não tem toda a soja que ela precisa fora dos Estados Unidos. Eles vão se submeter a pagar os 25% para pelo menos complementar o que eles precisam?
Dificilmente.
É? E qual vai ser a alternativa, então, Leones?
É não comprar soja americana.
Ah, é?
E vou te dizer mais, Alex, eles vão se... eu conheço muito bem a China, vivi lá, e o chinês ele tem como suportar esse ano. Quase todas as famílias mais antigas chinesas, que têm uma grande percentual de velhos na China, eles têm, no mínimo, um suíno no congelador, né? Porque eles são muito precavidos, eles são poupadores, tanto em dinheiro, né? Como também em alimentos. E a China tem uma agricultura muito pujante. A China produz 650 milhões de toneladas entre grãos e oleaginosas. Ele tem grãos rústicos. A China tem esse projeto que está em andamento e muito bem do cinturão, uma rota que engloba 71 países e que também tem outros tipos de grãos que podem eventualmente ajudar a compor a ração necessária para os rebanhos, porque... você está vendo aí que estão dizendo que tem peste suína, agora febre aftosa. Isso aí é uma maneira de conter o consumo e uma confissão de falta de suprimento, não é? Mas a China está negociando também para comprar, está comprando soja na Argentina, a Argentina importa dos Estados Unidos, e a soja que ela tinha, ela vai exportar para a China. E da China o que pode acontecer, Alex, o problema é exatamente a redução do consumo de proteína. Mas isso não implica em grande problema, porque você vê a grande prejuízo é do produtor, é do setor produtivo. Porque um produtor alimenta quantos? 180, 190 pessoas no mundo? Então ele tem um ativo, né, um estoque de ativo muito forte. Enquanto que o prejuízo do consumo, ele é diluído, né, através de todos os consumidores. Então, o que pode acontecer na China? Uma família de classe média baixa, que come carne duas vezes por semana, vai comer uma. Por um tempo, isso vai acontecer, pode acontecer. Eu sei que também a China tem... o frango não é um grande consumo, mas tem frango para importar no mundo. E tem... o gado não consome muito farelo também. O básico da alimentação deles é carne suína. E os suínos lá, Alex, os suínos lá também ainda não tem uma dieta tão tecnificada como tem no Brasil. Ainda tem suíno de quintal. Tem produtores lá, tem 30, 40, 50 milhões de produtores que têm até 50 suínos. Agora que a China estava se tecnificando os suínos pocilgas nas regiões de menor densidade demográfica para melhorar o ambiente, porque... né? Tem muita contaminação, a criação de suínos, né? Nos villages. Então, agora, ainda bem que pegou a China num processo de transformação ainda incipiente, porque se fosse talvez assim daqui a uns 3 ou 4 anos, seria bem mais grave a situação.
Agora...
Mas, então, o que eu digo é que a China pode muito bem ficar sem comprar soja americana para o resto da vida.
Então você acredita que esse anúncio do governo chinês de sinalizar aí uma redução de pelo menos 10 milhões de toneladas aí no consumo pode realmente acontecer na prática, Leones?
Difícil.
Ah, é?
Desmobilizar um rebanho de 600 milhões de cabeças de suíno.
Da noite para o dia é complicado, né?
Não, eles comem esses rebanhos rapidamente, mas eu digo assim, para a retomada, entendeu? Restabelecer o ciclo de criação é muito complicado, pode levar 3, 4 anos, isso pode realmente prejudicar a China. Esse ano a China já concluiu praticamente, dentro do calendário americano, a importação de 94 milhões de toneladas de soja. Para 97 do ano passado, não estamos lá tão distantes, né? Então, agora, daqui para frente, é uma questão a ser vista. Eles estão comprando soja brasileira. Ainda hoje compraram mais de 2 navios essa noite. Quer dizer, vão levar até o último grão que tiver no Brasil. E a Argentina também. Eles estão comprando barcos da Argentina. A Argentina comprou 4 barcos nos Estados Unidos ontem. E vai vender certamente 4 da soja deles para a China. Então, o prejuízo chinês fica... A questão toda é essa agressividade, que não é bom para ninguém. Eu também não concordo que haja essa guerra, gostaria que fosse tudo da melhor maneira, né? Um mercado bem representado, bem saudável, né? E trazendo essa relação de preço bem apurada, que possa contemplar todos os segmentos, mas não é isso que a gente está vendo, não.
Agora, na prática, a gente vai ter ainda... Tirando Chicago, né, que você bem colocou aí, que ainda tá dependendo dessa discussão, mas para o Brasil, a gente vai ter preços médios interessantes para o produtor, para essa safra que está começando, e é hora de investir em aumento de área para atender uma demanda crescente da China, Leones?
É assim, Alex. A soja, como eu disse, tem um mercado estupendo. Não tem esse negócio de dizer que vai faltar comprador e que vai ter preço baixo para a soja. Você já viu? Você que tem alguns anos de mercado, você não viu ainda, né? Pode ser que tenha no meio do caminho algumas pessoas que se precipitaram, venderam, ficaram com medo, seguiram orientações equivocadas, mas, de fato, os produtores brasileiros não têm um histórico de prejuízos pela cultura da soja. E nem no milho. O milho também é outro aspecto, a China também está curta de milho. Porque aumentou naturalmente na ração, tirou um pouco do farelo e aumentou o milho, né? E também tem muita indústria de etanol na China hoje. Mas a China provavelmente virá logo para o mercado de importar milho. Está perdendo estoque e esse ano mesmo tem uma safra extremamente reduzida. Embora o USDA diga que ela produziu 215 milhões de toneladas, os números do mercado chinês são 190. Então nós temos aí déficit. Estoque não existe. E milho está perdeu 70 milhões de toneladas do ano passado para cá em estoque. O milho será mais consumido no mundo, né? 1 bilhão e 50 milhões de toneladas. É um produto muito utilizado, né? Populações pobres, ricas, então tem um certo... Mas também tem muitas safras durante o ano. Mas a soja, são 2 safras no mundo, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Então, existe essa... maneira de avaliar o mercado da soja é muito mais fácil. Agora, dizer que a safra é recorde, a oferta é recorde, é redundância. Porque toda oferta vai ter que ser recorde. Todos os anos a safra vai ter que ser recorde. Porque a demanda cada vez é maior. E quando se produz é porque existe a demanda está solicitando. Não se produz nada que você não tenha onde aplicar.
Agora, Leone, se a China não vai comprar dos Estados Unidos... mas, ao mesmo tempo, você também não acredita que ela deve reduzir aí esse consumo dela em 10 milhões, como o governo chinês está sinalizando. Como é que a gente entende essa equação? Eles vão acabar com estoques dele? Eu vi um comentário seu que estoque de soja na China não existe, que isso aí é não, complicado de...
Sim, vocês não estavam nem preocupados. Você acha que o... Existem 95 milhões de toneladas de soja, como diz o USDA, no mundo esse ano? Não existe. E que o ano que vem vai existir 108? Se ele mesmo diz que a produção vai ser 369 e o consumo 353, como é que vai ter 108? Eu vou te dar só um dado, para te ver que os relatórios são fajutos. O ano passado o Brasil exportou 68 milhões e 500 mil toneladas. O relatório do USDA ainda está 63,100. E assim vem. No ano de 2004, nós tivemos a maior crise de suprimento da história. Né, desde 1973, 2004, foi o ano que se acabaram os estoques no mundo. E o USDA dizia que nós passamos com 42 milhões de toneladas. Quer dizer, de lá para cá ele vem acumulando, somando, mas não existe. É demonstrável. O estoque da quanto ele diz que o Brasil vai ter 23 milhões de toneladas no fim do ano que vem, a Conab diz que nós vamos ter 434 mil. Momentinho aí. Entendeu, Alex? Uhum. Um pouquinho. Entendeu? Nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma situação bastante inusitada, né? Que hoje o discurso, a informação, né? A informação é importante, mas o discurso tem sido muito distorcido em todos os aspectos. E o produtor brasileiro, que é um grande produtor, o melhor produtor do mundo, segundo o pessoal da OCDE, o Brasil tem duas grandes riquezas, que são os recursos naturais e os seus produtores de soja. Não existe mais produtor de soja no mundo capaz de fazer o que o brasileiro faz. Não existirá outra geração de produtores capaz de construir essa agricultura que os produtores brasileiros construíram. E tem projetos na África, tem projetos na Austrália para desenvolver o plantio de soja, mas não tem os produtores. Mas lá na Rússia tem os produtores lá que, até gaúchos que foram para lá, estão produzindo soja, mas passam 2 meses, 3 meses, sem ter para quem vender, não tem preço, não tem produção, não tem liquidez.
Muito bem. Ô, Leônidas, a comercialização da safra nova aqui no Brasil, a comercialização antecipada, está meio que parada, meio estagnada ali, segundo as estimativas que a gente tem, em torno de 20%, e não está evoluindo muito mais. O produtor, o argumento que a gente tem ouvido do produtor é que ele espera que aconteça no início da nossa colheita o que aconteceu esse ano. China com vontade de comprar, né, agressiva nas compras, fazendo os preços elevarem, saindo dos atuais patamares de 100 pontos que estão hoje, para voltar aí para 200 ou acima disso, quem sabe. Como é que você vê isso? É possível que isso aconteça? E está certa essa estratégia de esperar?
Não tem outra maneira. Não tem maneira. O mercado foi destruído. Toda a base de cobertura de mercado foi destruída. Hoje não tem como. Até a tabela de frete também ajudou a prejudicar. Não tem hoje uma previsão de qual vai ser o frete. Como é que nós vamos fazer o preço do interior? Não tem como. E o hedge, muita gente perdeu muito dinheiro esse ano no mercado de soja. Venderam físico e compraram Chicago. Perderam.
Chicago caiu, né?
Destruíram todas as relações de cobertura que existia no mercado. Entendeu? Não tem como fazer isso antecipado.
Então é falta de alternativa.
Que juízo, esse negócio de garantia, agora eu vejo aí que financiadores querem que o produtor faça para pegar custeio, tenha que ter um contrato travado para a próxima safra, mas não tem como travar. Não tem como travar. Tem muitos aspectos que não tem como travar. Quer dizer, então, nós tem que ter uma reestruturação. Depois é o que eu tenho falado, né, Alex? Todo padrão comercial é vencido no tempo. E nosso padrão comercial foi vencido. Quer dizer, nosso não, mundial, né? Então, nós temos uma outra situação. Adiantar é muito bom, era bom, porque se vendia diluída a safra, né? Começava cedo, mas provavelmente essa opção acabou. E isso não traz nenhum prejuízo. Quando é que eu travar meu custo? Vem cá, mas algum dia você não travando, você perdeu? Não.
Mas não existe isso. A volta agressiva da China é possível?
Muito, muito mais agressiva. Porque, Alex, você tem que entender o seguinte: se nós estamos terminando uma safra rasa, sem estoques, nós vamos acabar com os dutos. Os dutos são os pipelines, que a gente chama. São os canais que levam o produto, que conduzem o produto, desde o setor produtivo até o consumo. Isso tem o tempo, né? Tem uma logística e tem o tempo. Esses dutos estarão completamente vazios. Então, o que terá que acontecer? Porque eles estão sempre... Você sabe que sempre tem navios viajando para a China com 7, 8 milhões de toneladas todos os dias durante o ano. Esse fluxo ele vai ser cortado. Então vamos ter que de novo preencher primeiro os dutos para até a chegada do produto no consumo. Então o que a China tem que fazer? Vai ter que antecipar. Até porque hoje a demanda de logística é muito superior à que foi no passado, né? Porque aumentou naturalmente a oferta, aumentou o consumo e o trânsito e o fluxo desse produto tem que ganhar a mesma velocidade dessa grandeza. Então, o que vai acontecer? A China tem que antecipar, se preparar, pagar o preço para levar o produto a tempo de ter uma chegada lá satisfatória, porque você sabe, 40 dias, 38, 40 dias não é fácil para a gente, depois do início da safra aqui, né? É muito difícil. Então, tem toda essa dinâmica do fluxo do produto que o mercado de paper, de derivativos, não computa, né? Para ele, soja aqui é o papel, não tem nada, só tem frete verso. Mas o produto físico, essa dinâmica de deslocamento, de logística e da natureza da utilização de todas as parcelas da cadeia, isso é bastante complicado. E isso também remunera. Vamos ter preço sim. A China vem voltar, vai voltar. Vem, claro que vem. Depois tem outra, né, Alex? O Brasil tem duas grandes vantagens. Primeira, que é a qualidade da soja, muito superior à americana. E segundo, que o Brasil tem a maior capacidade de expedição de soja do mundo. Os portos brasileiros são capazes de embarcar 12 milhões de toneladas de soja, das quais pode ser 9, 10 para a China. Os Estados Unidos não têm essa competência. Eles têm portos bons e tudo mais, mas também já não é essa como foi antigamente, porque aumentou muito o volume de produção também dentro de, e houve um estrangulamento. Então, os Estados Unidos, enquanto nós embarcamos aqui só soja durante um determinado período, os Estados Unidos têm que embarcar trigo, milho, outras coisas mais, como DDG, né, outros produtos, e isso compete naturalmente com a possibilidade de colocar a soja que a China necessita. E o Brasil tem essa alternativa, que é muito apreciada, porque a gente, embora tenha problemas internos de logística, nós temos os portos maravilhosos hoje, pode se dizer isso.
Muito bem. Leones, tem perguntas aqui. O João Batista está acompanhando a nossa conversa aqui e pergunta para você o seguinte. A Argentina aumentou as retenções. Qual a sua avaliação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, aqui no Brasil, teremos novos rumos a partir das eleições? Quais são os nossos riscos?
A última pergunta eu não entendi, desculpe.
No Brasil, teremos novos rumos a partir das próximas eleições? A depender, obviamente, de quem vai ser eleito, né? Quais são os nossos riscos? Cambial só ou será que tem mais risco além desse?
Olha, Alex, primeiro sobre a Argentina. A Argentina aumentou, não reduziu o reintegro. A Argentina fixou em 18%. Duro, né? Fixo o farelo, o óleo e a soja, que não era assim. Tinha um desconto para os produtos. E depois mais três, quatro pesos por dólar, quer dizer, vai dar 28,5, coisa assim. Não reduziu, ela, no milho e no trigo é só a participação do peso por dólar, mas a Argentina está quebrada, 2 anos de safras frustradas, 2 anos de um de alagamento, outro de extrema dificuldade, grandes perdas em todas as áreas, principalmente na zona núcleo, né, que está muito descapitalizada. Essa euforia que a Argentina vai produzir muito, isso são os financiadores que querem que a Argentina produza bastante, cobrar as contas. Então, a Argentina vai produzir muita soja, vai. Claro, eles querem financiamento. E os financiadores dizem, não, a Argentina realmente vai se recuperar. Não vai, está devendo, tem dificuldades. Está no FMI, quem é que vai dar crédito para a Argentina? O chacareiro argentino, coitado, está quebrado. Né, mano? Tem toda uma implicação muito forte. Então, não existe agricultura sem dinheiro, não existe, né? A gente sabe disso, e sem crédito. Então, pode ser até que tenha uma boa safra de soja, tomara que tenha, que isso vai fazer falta para o mundo. E o Brasil tem uma circunstância que vive em duas etapas, né? Lá fora e aqui, né? O Trump está destruindo muitas relações de preço de ativos no mundo inteiro, tem uma dificuldade imensa, vai ter uma dificuldade imensa, porque eu acompanhei bem, eu sei que chegavam milhares de contêineres nas costas do Pacífico americano, com produtos chineses, né, e voltavam com produto americano, milhares e milhares de contêineres. A China tem o maior terminal de contêineres do mundo chegar. Então, essa logística, né, que realmente era estupenda, nós mesmos, a firma que eu trabalhava, a gente chegava a embarcar 3 mil contêineres de soja por semana para devolver os contêineres para a China. Essa 23% da população americana depende da movimentação dos portos. E os portos vão às moscas lá no Costa Oeste. Los Angeles, que é um grande porto, eles vão às moscas. Quer dizer, então, o prejuízo é muito grande. Vai começar logo o desemprego. Fora as outras atividades que estão completamente comprometidas. E a China, e não existe esse negócio de isolamento. O camarada do tempo antigo ainda, que se ganhava tudo na força, não é mais. Hoje se ganha tudo com dinheiro e com alimento. Essa é a simpatia do povo, né? Não tem mais esse negócio de conquista, metendo o pé na porta. É um caudilho. Mas tem muita gente que admira o cara, né? Tem muita gente que admira o cara. Mas a China, por exemplo, outro dia eu estava lendo, até foi Notícias Agrícolas. Saiu um índice de gerente da China, né, 51,3. Economia em franca expansão, até aumentou a superávit da China nos últimos meses, da balança comercial. E a Reuters diz o seguinte: pode ser por pouco tempo, depois vai piorar. Mas se você tem o fato que a economia está em expansão, por que você pode dizer? Então, essas notícias são tudo assim, contaminantes, entendeu? E, infelizmente, o mundo vive dessas verdades relativas, que não precisa ser bem verdade, e o Brasil vive essa situação hoje, né? O pessoal disse que o Lula foi um grande presidente, que a Lula também, que o PT trouxe grandes contribuições para o Brasil. Daí a Venezuela, não se faz um país de pobres, se faz um país de riqueza, né? Se faz um país com todas as classes competindo dentro do, né, dentro de uma natureza de desenvolvimento. E nós aqui estamos bolivarianos, queremos ser o quê? E agora eu tenho essa expectativa aí que o Brasil mude realmente com o Bolsonaro. E é o único, talvez, que pode mudar o rumo desse país. Não tem outro. Infelizmente, e aí eu estava falando dos dois lados que o Brasil atua hoje, nós temos essa moeda descolada um pouco do mercado internacional, mas os emergentes estão todos sofrendo. Ontem a Turquia saiu de 17 para 24, a taxa de juros. Isso foi o que eles obrigaram a fazer. A Argentina está com 60% da taxa de juros, valorizações constantes. O rublo, a China e a Rússia se uniram e foram golpeados. A África do Sul entrou em recessão. É um país riquíssimo, a África do Sul entrou em recessão. Quer dizer, os emergentes, o BRICS está sendo atingido. O Brasil não vai se safar, não. Se o Trump continuar nessa... E parece que sim, né? Porque ele é teimoso. Nós vamos apanhar um pouco, sim. Nós vamos apanhar um pouco. O Brasil está com a taxa de juros muito baixa. Muito baixa. Não vai suportar. Vai ter que aumentar a taxa de juros. E aumentar a taxa de juros, naturalmente, projeta um dólar futuro também mais encorpado, né? Porque a taxa Selic que projeta a valorização do dólar através do tempo, do período.
Isso independente de quem seja eleito, né, Leônidas? É a influência de fora na economia brasileira.
Não tem ali. Dizia que o centro seria o Alckmin, né, que poderia ter uma certa estabilidade financeira, mas não tem. Não tem voto. É nosso, né, não é meu mérito falar em política, não tenho um pouco de política, mas eu realmente estou decepcionado com esse país aqui. Decepcionado em todos os setores, né? E a gente às vezes briga para lutar, para tentar trazer uma verdade à tona, né? Trazer uma realidade à tona, né? E não se consegue. É que nem eu, às vezes eu digo, até sou meio grosseiro, digo às vezes, produtor tem que esquecer Chicago. Não, o produtor não esquece Chicago. Mas ele tem que entender que além de Chicago existem mais coisas, né? Agora, Alex, o mercado, só queria dizer isso, o produtor brasileiro pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar em travar, nem ficar nervoso, dizer que vai ter preço baixo.
É, né?
Não é verdade.
Leone, só para a gente encerrar, então, Tem essa pergunta do Thiago, de Cruz Alta, lá do Rio Grande do Sul, que tem a ver com esse negócio de venda futura aí, se ele trava ou não trava. Gostaria de saber do senhor Leone se ele acha que devemos participar do mercado futuro e fechar lotes para evitar sustos de preços na safra. Até porque temos um câmbio que pode ou não nos favorecer lá adiante.
Bom, tem dois tipos de cálculo, né, Alex? Tem o pessoal que trabalha com dólar, que eu acho que é a mais saudável que tem, e que esse não remunera. E tem o pessoal que trabalha em real. Mas aí você tem que medir seu custo-benefício, né? Se você tem uma boa margem, não vejo por que não também, né? Vamos falar sério. Se você tem uma margem, seus custos são baixos, né, e você está satisfeito com aquela margem, sim, adiante, porque... dólar, ninguém sabe, pode ser que vá para 4,50, 4,60, mas pode ser que venha para 3,60. Então, realmente, o dólar, o real, essa valorização do dólar é até mais importante que a valorização de Chicago. Porque a cada um centavo que sobe no real equivale a 4 centavos por bushel na bolsa de Chicago, na soja, né? Então, você vê que se nós ganhamos 100 pontos, né, 100, de 4 pra, de 3 para 4, um real, seria 3 dólares, seria 4 dólares por bushel. E é mais ou menos isso que o mercado está representando. Então, realmente é um número estupendo, porque nós estamos negociando a soja no preço mais alto da história, porque o preço anterior, o recorde, teria sido. Tinha sido R$94 por saco, no Porto, né? Estou falando do Porto. Uhum. Mas agora é R$99, R$100, R$98. Mas é um preço estupendo. Se você considerar o preço em reais, o preço é maravilhoso. Porque se você considerar o que é a soja, né, que é um insumo para ser transformado, né, é uma matéria-prima para ser transformada em insumo, que tem um custo até chegar à sua utilização final, a R$1,50 por quilo, base Porto, é bom, né? A questão toda é que a base dólar, né, carregaria outras, a base dólar carregaria outras partes da cadeia com mais efetividade e melhor cálculo. Porque se você fizer tudo em dólar, você não faz cruzamento da moeda e você pode se beneficiar dos dois lados, né? Melhor preço em dólar e também do resultado do real se houver. A questão toda é que quando você vende em real, você decide vender uma safra em real na moeda local, você automaticamente está desprezando o preço em dólar.
Muito bem. Meu caro Leone, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi bastante interessante ouvir você, entender o que você está pensando, enfim, as suas perspectivas aí, para que o produtor também possa, né, se planejar, enfim, se preparar aí para a comercialização que vem da próxima safra. Obrigado por enquanto, Leone, a gente volta a conversar com mais frequência aí, trazendo novas informações à medida que você tiver tempo aí na sua agenda. Muito obrigado, viu, Leones?
Eu queria fazer um reparo, Alex, às vezes eu falo umas coisas aqui que no tempo não se confirma, né? E eu digo sempre, eu como consultor, eu digo, dá uma entrevista às vezes, dá uma orientação de mercado, é a mesma coisa que ler um jornal uma vez por mês. Então, as pessoas têm que acompanhar o que vai acontecendo, porque o mercado é muito dinâmico, extremamente pujante e grandioso.
Mas a partir daquilo que você falou, as pessoas... podem aí nortear, né, e acompanhar a evolução disso e fazer o seu planejamento. É muito importante isso. Obrigado, viu, Leones? Um abraço, meu cara.
Obrigado a você. Obrigado, um abraço a todos.
Tá, então, Leones Severo, diretor do Sinconsult, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, falando bastante aí, trazendo bastante a perspectiva dele em relação a mercado, oferta, demanda, preços. Enfim, ele não tem dúvida que teremos uma nova safra de preços bons para o produtor brasileiro, que a demanda vai seguir forte. O Leones não acredita que a China volte a comprar soja americana, tendo que pagar uma taxação. Ele também não acredita num acordo tão rápido assim, pelo menos no curto prazo, que esse acordo venha a acontecer. Ou seja, China volta forte para comprar a soja brasileira na próxima safra. na perspectiva do Liones, isso é benéfico para os preços que vão dar continuidade a esse processo de valorização interna da soja. E, enfim, a demanda ela é soberana em relação à oferta, podemos ter uma grande oferta, mas à medida que a demanda vai se mostrando, a gente tem aí a confirmação de que os preços podem ser reajustados e realinhados. Ele deu o exemplo do início da safra anterior, onde se projetava um grande estoque final para a soja, enfim, uma oferta sobrando de soja, e que ao finalizar a safra a gente vê que restou pouco do que de fato se produziu. E isso mostra que realmente a demanda tem aí a sua força. Talvez ela não apareça naquele momento em que precisa alterar o preço, mas ela vai aparecer em algum determinado momento e que o produtor precisa estar preparado para quando isso acontecer. Vamos aos preços, então. Vamos ver como finalizaram as cotações lá na Bolsa de Chicago. A gente tem aqui o novembro, 8 dólares e 30 centos, uma queda de 2 pontos mais 75. Na verdade, esses preços ainda estão dependendo de ajustes, mas enfim, já é uma sinalização de queda aí para as cotações lá em Chicago. A gente tem o novembro, como eu disse, 8,30, caindo quase 3 pontos. Janeiro, 8,44, caindo 2,5. O março, 8 dólares e 57 centos por bushel, uma queda de 2 pontos mais 25. Para o milho, o setembro sinalizando uma alta de 1 ponto mais 25 a 3,37, o dezembro 3,51, uma alta de 1 ponto, o março 3,63 subindo 0,75 e o maio 3,72, uma alta aí de 0,75 também. E para finalizar, o trigo, que encerrou para dezembro com alta de quase 15 pontos, 5 dólares e 11 centos por bushel, para março 5,30, uma alta de 12 pontos e meio, e para maio 5,44, subindo 11 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e novos boletins para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.